Boa noite, irmãos. Nosso Deus é bom e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já que começamos falando de fé, vamos continuar falando de fé. Se tem uma coisa que a fé não é, é muda. Fé, ela tem voz. A palavra de Deus diz que aquele que crê, afirma confiadamente. O Senhor é o meu auxílio. A sua fé tem voz. Outra coisa interessante da fé é que eu não preciso me esforçar para ter fé. Antigamente eu achava que eu tinha que fazer força para ter fé. Então quando eu orava, eu fazia uma força, botava aquela entonação bem forte, procurando de algum modo fazer a minha fé funcionar. Mas fé, meus irmãos, você não precisa fazer força para ter fé. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que o seu Pai te deu. A fé foi dada aos santos. A base do todo o resto, tudo que é colocado em cima da nossa fé, são os benefícios da cruz. Quando a palavra de Deus diz assim, que ele foi colocado como a pedra principal, e aquele que coloca nele a sua confiança jamais será confundido. Quando é que a sua fé foi dada a você? Quando o Espírito Santo chegou pertinho de você, no seu coração, e falou para você, você precisa nascer de novo. Nicodemos procurou Jesus, falou, mestre, é impossível alguém fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Eu quero perguntar umas coisas para você. Jesus não respondeu todas as perguntas de Nicodemos, sabia? Tem uma coisa que eu acho interessantíssima no ministério de Jesus, que ele não respondia todas as perguntas. E Nicodemos foi ter com Jesus. E falou, eu quero fazer umas perguntas para você, eu tenho uma lista. Eu sou mestre, eu sou treinado lá no cenáculo, E tem uma lista de perguntas para você, Jesus. Aí Jesus falou para Nicodemos, eu tenho um universo de respostas para você, mas você não pode suportar. Você não vai me entender. Porque primeiro você precisa nascer de novo. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Sabe por quê? É uma coisa simples. O evangelho é simples. É difícil respirar? Não é simples? Mas é vital para você respirar. Assim é o evangelho. Ele é a nossa vida. Por que que sem fé é impossível você agradar a Deus? É tão simples quanto respirar a resposta. Porque é preciso que você creia que ele existe. E é galardoador, é presenteador daqueles que lhe buscam. É simples assim. Você tem que crer que ele existe. Nós lemos em Hebreus que pela fé nós cremos que todas as coisas vieram a existir do invisível. Então, em que se baseia a fé de Amarílis? Que ele existe. Deus existe. O meu Pai existe. Jesus existe. O Espírito Santo existe. A eternidade é real. Tem uma frase no meu espírito, desde o dia que eu cheguei em Lins. A nossa realidade, meus irmãos, é o Evangelho. Não existe outra realidade para nós. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nossa realidade é o reino de Deus. Essa é a nossa realidade. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Isso é fé. Você já agrada a ele. Você gostaria de agradar a ele? Quando eu descobri que eu já agradava, eu sou agradável a ele. Eu creio que ele existe. E mais, eu creio que ele é o meu galardoador. Ele é aquele que tudo faz para me presentear o tempo todo. O versículo chave de Rita, Deus é por nós. Deus nunca é contra nós. Ele é o nosso presenteador, ele é o nosso galardoador. Ele é aquele que fez tudo por você e ele é por você e para você. O amor dele é eterno, não muda de lugar. Eu posso correr o mundo. Quando eu virar os meus olhos para Deus, ele estará lá no mesmo lugar. Ele é imutável. O trono dele sempre está lá, o trono da graça do teu Deus. Quando eu não entendia fé, eu decidi no meu coração aprender fé. E o único livro da Bíblia que descreve fé é Hebreus. Então eu decidi ler Hebreus e li por mais de um ano o livro de Hebreus. Não os pedaços, do capítulo 1 ao último capítulo, todo, porque é uma carta. Onde o escritor explica nada mais, nada menos do que a nossa redenção. Então o escritor começa dizendo assim: havendo Deus outrora falado aos nossos pais por intermédio dos profetas, nos últimos dias ele nos falou por uma outra pessoa. Vamos ler Hebreus 1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí o escritor começa a falar sobre o Filho. Quem é o Filho? Por que o Filho? E o livro de Hebreus, meus irmãos, é uma explicação da nossa redenção, tendo como base a crença judaica, porque foi escrito para os judeus, para a igreja cristã na Judeia. Então eles tinham todo o sacerdócio, eles tinham a circuncisão do prepúcio, eles tinham a matança de animais. E todo o Antigo Testamento, ele fala que no passado falou pelos profetas, né? Então tudo que tem antes, a antiga aliança também é conhecida como a aliança da adoração. Como que Abraão se relacionava com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus, se ele não era nascido de novo? Se ele não era como você? Ele não era filho de Deus. Ele não era nascido de Deus, Abraão. Mas ele foi chamado amigo de Deus. Como que Abraão conseguiu isso? E nós somos conhecidos como filhos de Abraão, filhos da fé de Abraão. Abraão se relacionava com Deus pela adoração. A antiga aliança é também conhecida como a aliança da adoração. Todos os antigos, os santos antigos, se relacionou com Deus pela adoração. Como Davi conseguiu vencer Golias? Todo mundo conhece a história de Golias, né? De Davi e Golias. Mas aonde Davi achou fé para baixar e pegar uma pedrinha com uma fé viva no coração dele, dizendo no coração dele: quem é você, seu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Na verdade, o exército do Deus vivo, que era o exército de Israel, estava tudo escondido, tremendo de medo. Mas Davi não tinha medo. Aonde Davi arrumou essa fé? Essa coragem? No mesmo lugar que eu e você podemos fortalecer a nossa fé. Na adoração, no louvor, na meditação da palavra. Com uma coisa extraordinária que Davi não teve. Nós temos a nossa nova natureza. É disso que Hebreus está falando. Que agora nós temos um novo e vivo caminho. E quem abriu esse caminho para nós não entrou lá com sangue de animais. Entrou com o próprio sangue. Entrou com a própria vida dele. E se ofereceu em oferta, em sacrifício vivo por amor de você. Para que você tenha vida e vida em abundância. Ele deu a você a condição de se relacionar com ele em intimidade. Através do seu espírito recriado, nascido de novo. Batizado com o Espírito Santo. João fala assim: eu batizo com água. Mas eu vou contar um segredo para vocês, gente. Porque afinal de contas eu sou a voz do que clama no deserto. Vou contar um segredo para vocês. Depois de mim vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aquilo que era impossível para você fazer, ele fez por você. E o nosso Jesus fez mesmo. E a nossa fé está baseada em quê? No sacrifício que ele fez. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único filho, e nosso Senhor. Nós cremos que a Virgem concebeu e deu à luz a um varão. Nós cremos nas profecias, nós cremos nas promessas. Rita falou uma coisa extraordinária. O não de Deus é eterno. Se ele disser não para você, ele nunca vai mudar. E se ele disser sim, também nunca vai mudar. Tem um versículo na Bíblia maravilhoso, que diz assim, que em Jesus nós temos o sim de Deus para todas as suas promessas. Sabia que Jesus já disse sim para você ser sarado? Já disse sim para você pagar suas contas? Já disse sim para você ser feliz? Que hora foi que Deus disse sim para você, meu amor? Que hora foi que ele olhou nos seus olhos e falou, sim, eu dou para você tudo o que você deseja. A hora que o seu coração creu em Jesus, o seu Salvador, o seu Cordeiro, o justo pelos injustos. Você não é o que você está pensando. Você é o que Jesus fez. Uma nova criatura, lavada, remida, poderosa em Deus. Não por sua força, porque não é por força nem por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é na minha força, meus irmãos, que eu perdoo ninguém. Não é na minha força que eu perdoo. Não é na minha força que eu perdoo. É na força daquele que me supre. E ele me supriu com uma nova natureza. Ele me deu condição de andar em amor. Sabia que a palavra de Deus nunca pede uma coisa a você que você não tem condição de fazer? Se ele pede, ele também te deu a condição para. Aí a minha próxima pergunta com relação à fé era, Senhor, se eu já tenho fé, então como eu posso usufruir dos benefícios da minha fé? Porque a tua palavra diz que se eu tiver fé, como um grão de mostarda, eu posso dizer a esse monte, arranca-te daqui e transplanta-te para o mar. Eu posso chegar ali no monte e dizer, monte para o mar. E assim se fará, está escrito. Mas você tem esse tipo de fé? Você está nesse lugar de fé? Chegar para o monte da tristeza que está na sua frente e dizer, ergue-te e transplanta-te no mar. Sai da minha frente. Tem um louvorzinho que diz assim, eu sou feliz, dou glória a Deus, Jesus me quis, agora eu sou feliz. Eu sou feliz. Nós somos o que Ele diz que nós somos. Ele nos coroou de graça e de misericórdia. Ele nos deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele, o nosso Jesus, fez por nós aquilo que era impossível a nós. Ele fez por nós. Nós somos benditos, sim, do Senhor. Nós somos benditos na entrada, nós somos benditos na saída. Nós estamos por cima e não por baixo. Meus irmãos, isso não é pensamento positivo. Isso é a palavra do seu Pai que foi dada para você. Essa palavra é verdadeira. E ela é para você, ela não é para o seu vizinho, não. Essa palavra é para você, não é para o seu marido. Essa palavra, marido, é para você, não é para a sua mulher, não. Sabia que quando a gente estiver diante do nosso Pai, a gente vai estar sozinho? Só nós e Ele? Ele e nós? Eu não vou poder me queixar de você. Dizer, Jesus, eu bem que eu tentei pregar, mas a igreja ficava tão quieta, que eu desisti de ser pregadora. Eu não vou poder culpar você de nada. Não haverá culpado lá. Só eu e ele, e o poder dele. Qualquer queixa que eu fizer, ele vai dizer, mas eu lhe dei minha palavra, filha. Ah, Jesus, eu não consegui viajar para Lins, não, eu não tinha dinheiro. Ela bem que me convidou para eu ir lá pregar, mas eu não tinha dinheiro. Você deixou de pregar o meu evangelho porque não tinha dinheiro? E o que você fez com a minha palavra? Eu lhe dei a minha palavra. E a minha palavra, filha, é fiel e verdadeira. O seu Deus lhe deu a palavra dele. Ela não é mentirosa. O seu Deus não é homem para que minta. Nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele disse para você, está feito. E que hora ele disse? Ó aqui, ó. Que hora que ele disse? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Lembra que eu disse no início que a fé não é muda? Fale, meu irmão, coloque a palavra nos seus lábios. Repete comigo. Eu creio, em Deus. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Eu creio. Diga para suas emoções. Eu creio em Deus. Enfrente você mesmo. Enfrente suas emoções. Não fique submetido ao pensamento errado, ao raciocínio errado. Paulo nos aconselhando acerca de raciocínio, ele diz para a gente levar cativo, leve cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Quando eu estou muito chateada e começo a pensar coisas ruins a meu respeito, eu pego o meu pensamento e levo ele cativo. Epa, eu sou mais do que vencedora. Lembra da história, não sei se foi aqui que eu contei, que eu tenho uma gráfica, um indivíduo me procurou para fazer um trabalho e ele entrou na gráfica decidido a roubar. Ele próprio confessou depois para mim. Quando ele foi me pagar, porque ele não ficou me devendo não, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Ele me deveu 6 meses e ficou sem dormir também 6 meses. E ele decidiu pagar por isso, você está rindo? Mas é verdade. Ele entrou na gráfica e falou assim, vocês são danadinhas comigo e minha sócia. Vocês realmente são crentes. Falei, é mesmo? Tem 6 meses que eu não durmo. Toda vez que eu vou dormir, eu passo o dia pensando em vocês. Tem uma voz na minha mente que não sai. Vai pagar as meninas, graças a Deus, as meninas. Vai pagar as meninas da Seara. Vai pagar as meninas da Seara. Ele deitava para dormir e só tinha um pensamento na mente dele. Pagar as meninas da Seara. E ele deu o jeito dele lá. E foi com o dinheirinho da Seara, 7 mil reais. Pagar as meninas da Seara. Porque a palavra do nosso Deus diz, meus irmãos, que nós não trabalhamos debalde. Eu não acordo todo dia e me arrumo e vou para a gráfica Seara trabalhar debalde, não. Para um ímpio entrar na minha repartição, no meu comércio, comprar, fazer eu trabalhar para ele, pagar funcionário imposto, deliberadamente pensando em me dar o calote. Pensou em dar o calote na pessoa errada. Sabe como é que eu orava por ele? Sabe como é que eu me exercitava? Sabe como que eu coloquei voz na minha fé? Pai, a tua palavra diz que eu não trabalho debalde. Pai, a tua palavra diz que se quiserem a capa, eu dou também a túnica, eu perdoo essa vida. Não quero esse dinheiro mais não, Jesus, mas também em troca. Eu quero o nome dele escrito no livro da vida. Ó diabo, você vai me atentar? Não. A minha vingança pertence ao Senhor. Eu exijo, Pai, o nome dele escrito no livro da vida. É o meu direito, ele é meu devedor. Eu quero o nome dele escrito no livro da vida. Obrigada, Pai. Você não levará essa alma para o inferno, Satanás. Essa alma há de compreender que Jesus morreu por ele, que ele não precisa ser um ladrão para se sustentar. Ele não precisa roubar ninguém para comer pão, porque Jesus se fez pobre por ele. Eu abençoo a família dele. Pai, eu chamo salvação para a casa dele. Pai, eu chamo salvação para a casa dele. Pai, eu chamo salvação para a casa dele. A dívida dele está perdoada. Se ele não me pagasse, meus irmãos, ele pagou, porque o nosso Deus é bom e não trabalho debalde. Mas a minha vingança e a sua vingança pertence ao Senhor. O que é mais precioso para Deus? 7 mil reais ou aquele moço? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você acha mesmo que Deus ia pesar a mão sobre aquele homem? Só porque ele estava me devendo 7 mil reais, enganado por espíritos imundos? Cada um de nós é precioso demais para o nosso Pai Celestial. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem lhe fez o mal, meu irmão, nunca pense na sua mente que Deus fará mal a quem lhe fez mal. Não é esse o caráter do seu Deus. A nossa vingança pertence ao Senhor e a vingança do nosso Deus é a salvação. Como que Deus se vingou de Satanás? Salvando a humanidade. salvando a mim e a você. A palavra de Deus diz assim: não deis lugar à ira. Antes, se entregue ao Senhor. Chame o Senhor como seu vingador. Ele é o seu juiz. Ele é o seu vingador. Ele é quem peleja por você. Você tem uma causa? Ele é o seu juiz. Ele é o seu defensor. Ele é que defende você. Ele é que protege você. Ele é que peleja por você. O seu Deus te deu a palavra dele e a palavra dele não muda de lugar. Quando eu subi aqui, eu subi para a gente ler Deuteronômio. Deuteronômio. Eu acho que é o 28. Amém? Deuteronômio 28. Vamos ler a partir do 1. Diz assim o texto: Se, tem uma condição, se atentamente, 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Exaltará como? Sobre todas as nações da terra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito e bendito será no campo. De onde a Marília tirou isso quando eu digo nós somos bendito, nós somos bendito? Daqui. Lembra que eu falei que nós temos em Jesus o sim para todas as promessas? Tudo isso aqui já é um sim. Jesus é o seu sim para tudo isso aqui. Quando foi que você ouviu a voz do Senhor teu Deus? Quando você se inclinou para Jesus. Jesus falou: filha, você precisa nascer de novo. Você nasceu de novo. Foi batizada com o Espírito Santo. É uma nova criatura. O que te espera? Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o teu fruto. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. As crias de tua vaca holandesa, o Nelore. Todas as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito será ao entrar, bendito será ao sair. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. Inimigos aqui não é o seu vizinho, meu irmão, nem o seu marido. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. O seu marido não é seu inimigo. O seu irmão não é seu inimigo, a sua esposa não é seu inimigo. Seu pai não é seu inimigo. A sua luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestade. Não era aquele moço meu inimigo. Quem estava enganando ele para me lesar? Esse era meu inimigo. E foi para ele que eu apontei minhas armas. Não contra aquele moço. Quando ele chegou na gráfica, eu atendi ele normal. Então, o Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. Quem está enganando seu marido, quem está enganando a sua esposa. Que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocar a mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Em casa você lê o resto. Essa é a palavra do seu pai para você. Benditos são os seus filhos. Os seus filhos são benditos do Senhor. Grande é a paz dos seus filhos. Que preocupação ele tem agora aninhado nos seus braços? Ele não está nem um pouco preocupado como vai chegar na cama. Ele sabe que vai chegar na cama. Ou eu estou enganada? Ele está dormindo tranquilamente aí no seu braço, porque ele sabe que vai chegar na caminha dele. Ele sabe que tem uma mãe que cuida dele. Hebreus. Vamos voltar a falar de fé. Então, nós temos como nos exercitar na nossa fé. Hebreus 4:1. Temamos, Portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, falando do povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Mas o verso 3 diz o quê? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. O 9 do 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, um descanso. Você está cansada? Existe um descanso para você. Porque aquele que entra no descanso de Deus, como é que ele entra no descanso? Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Agora eu pergunto para você, o que você tem que fazer? Qual é o seu trabalho? Nenhum. Não há trabalho para mim e para você. Porque já foi feito. Tudo está feito. O que você pode fazer para ser curado? O que você pode fazer para o seu marido ganhar dinheiro? O que você pode fazer para seu filho ter um futuro seguro? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E qual é o princípio da fé? Crer que Deus existe e que já fez tudo. Mas, Amarilis, eu quero que a minha fé alcance esse lugar. Se eu disser para você como você fazer, você faria? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não basta eu dizer para vocês que Deus é assim, sem dizer para você como. Judas, tem um livrinho perto de Apocalipse chamado Judas. Fé tem substância. Fé não é uma coisa vaga, não é abstrato. A fé tem voz, a fé tem visão, ela não é cega, ela vê o invisível. O verso 3, só tem um capítulo, né? Judas, o verso 3. O escritor diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu queria explicar sobre a redenção, sobre a cruz, o que Jesus fez, como ele morreu, como ele ressuscitou. Quando eu empregava toda a minha diligência para escrever acerca dessas coisas, da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente pela fé, que você não tem? O que é que está escrito aí? Pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram no nosso meio com dissimulação. O verso 20, o 19. Certos indivíduos se introduziram no nosso meio com dissimulação. São estes que promovem divisão, sensuais, que não têm o Espírito do nosso Deus. Vós, porém, amados, edificando-vos. De quem é a responsabilidade de se edificar? Nossa. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade se edificar na sua fé, que de uma vez por todas foi entregue. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como apóstolo, você pode me ensinar? Você pode me ensinar, Judas, como? Orando no Espírito Santo. Você quer a fé de Davi? A fé que Moisés teve? Chegou na frente do mar, ficou apavorado. Deus falou: Moisés, ergue a mão. Levanta, Moisés, a mão. Aponta para o mar e levanta a mão. O resto eu faço. E Moisés levantou a mão para o mar. A palavra de Deus diz que o vento soprou a noite inteira. E eles passaram o mar a pé seco. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, eu quero que você vá lá no Egito. Tem uma conversa com o faraó. Eu quero que ponha o meu povo em liberdade. Chega. O tempo do Egito governar sobre Israel acabou. Você vai lá para mim, Moisés? Ele falou: eu vou. Se o senhor for comigo, eu vou. Mas como é que eles vão crer que o senhor está comigo? Se eles perguntarem quem me enviou, eu vou dizer o quê? E Deus foi instruindo Moisés como fazer. Teve uma conversa particular com Moisés. Lá foi Moisés, para frente de Faraó. Quando chegou diante do Faraó, ele conversou com o Faraó e tudo. O Faraó fez todas as perguntas que ele fez. Aí Moisés começou a fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Enfiou a mão na roupa, saiu leprosa. Enfiou de novo, saiu sarada. Meus irmãos, o Faraó chamou os magos dele. Botou a vara lá, virou uma serpente. As varas dos magos também virou duas serpentes. Mas chegou uma hora que os magos de Faraó não podiam fazer tudo. Todos os primogênitos do Egito morreram por causa da dureza do coração de Faraó. Por causa da incredulidade no coração de Faraó. Não teve reza de sacerdote para ressuscitar o herdeiro do trono do Egito. Moisés, Hebreus fala de Moisés, sabia? Relata a fé de Moisés. E fala que Moisés preferiu a graça de Deus, o amor de Deus, a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu prefiro o evangelho a ser chamada filha de um rei qualquer da terra. Se eu tivesse que escolher entre ser filha de Deus e Lady Kate, Moisés, pela fé, contemplava o invisível. Vós, porém, amados, o verso 20, está à sua disposição, ao alcance de sua mão. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que acontece com você? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meus irmãos, nós temos em nós a condição de... Essa noite eu quero dizer para você que você pode. Você não está só, você pode. É só você inclinar seu coração como uma criança e obedecer. Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Poder para quê? Para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. O seu filho está ardendo em febre. Não tem medicamento que faz a febre baixar. Você faz o quê? O médico diz para você: não tem solução. Você faz o quê com o seu bebê? Ele lhe deu fé. Você crê que ele existe. E que ele é seu galardoador. E que os seus filhos, Deuteronômio diz, sabe o quê? Que os nossos pequenos não morrem antes do 100. Não há entre nós criança que não chegue à sua fase adulta. Não há mortalidade infantil no nosso meio. Não há perda de nossas gestações, nem de nossas crias, nem dos nossos animais. A bênção do Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Jesus falou: fiquem, meus filhos, em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E eles obedeceram. E foram revestidos de poder. E no meio daquela confusão, e língua, e poder de Deus, o povo veio ver o que estava acontecendo. Veio uma multidão ver o que estava acontecendo. Que confusão era aquela? E a palavra do nosso pai conta que Pedro, pegou a palavra e começou a explicar para eles o que estava acontecendo. Porque tinha muita gente achando que eles estavam bêbados. Falou, não, gente, isso aqui não é cachaça, não. Isso aqui não é 51, não. Isso aqui é poder de Deus. E explica o evangelho, o novo nascimento. Aí alguém pergunta, sim, mas para quem é? Eu posso? Serve para mim? Aí Pedro fala, para nós? E para quantos o Senhor nosso Deus chamar? Você foi chamado? Você foi chamado para a salvação? É para você. A fé foi entregue aos santos. Foi só para eles? Não, é para nós também. É para você. Será que só Pedro tinha necessidade? Só a sogra de Pedro adoecia? Jesus estava na casa de Pedro e a sogra de Pedro ardia em febre. Só a sogra de Pedro adoece? A sua sogra não adoece, não? E a sua sogrinha? Precisa da sua fé, sua sogra. Ela precisa do Jesus que está em você, a sua sogra. Sabia que a sua sogra é sua mãe? Porque ele é carne da sua carne e osso do seu osso, minha irmã. Mãe é mãe, esposa é esposa. E a sogra de Pedro estava com febre. E a palavra do nosso Deus diz que Jesus foi ter com ela e a febre a deixou, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. O castigo, meu irmão, que nos traz a paz de um lar seguro, a paz de recurso para dar comida para os nossos, a paz de um relacionamento saudável. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O evangelho é tão simples quanto respirar. É para o seu dia a dia. É para a sua necessidade. O nosso Deus supre as nossas necessidades em glória. E ele nos deu o evangelho dele, o evangelho da paz. Nós temos paz com o nosso Deus. Você não é inimigo de Deus. O seu Deus não se cansa de você. Estou cansado dessa menina. Ô, menina briguenta, eu já falei mil vezes, não briga com teu marido, menina. Fica calada, menina. Essa menina vai lá e briga com o marido. Ele não se cansa e não se fadiga. Nosso Deus está sempre disposto a nos abençoar. Amém? Nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Fica de pé comigo. Sou contra o robô Xanamanai. Você que está sentado, fique de pé. Nós te adoramos, Jesus. Nós te engrandecemos. Obrigada pela noite de paz. Obrigada pela segurança de estar com o Senhor, Pai. Obrigada, porque a nossa casa é guardada do Senhor. A nossa casa é bendita do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque somos os teus filhos, os teus remidos, os teus amados. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Bendito é o nosso cesto, bendita a nossa amassadeira, bendito o nosso celeiro. Nós te bendizemos, porque há abundância de recursos para nós, Pai. Para nós não há falta, não há sensação de falta. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por Sua graça, Pai. Obrigada por Seu amor leal, Pai. Obrigada, Pai. Tu és o Deus que nos dá equilíbrio e força. Tu és o Deus que nos dá graça e glória. Tu és a força de nossa salvação, Pai. Tu és a alegria do nosso coração. Tu és tudo o que nós esperamos de Ti. Tu és a nossa esperança. Como os olhos da serva, Pai, está posto nas mãos da Sua Senhora, assim os nossos olhos estão postos em Ti. Deus de nossa salvação, obrigada por nossos livramentos. Obrigada pela graça bendita do Senhor que nos abençoa com bênção dos altos céus. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos por seu amor leal. Obrigada por sua fidelidade, Pai. Obrigada por sua fidelidade, Pai. Tu és aquele que faz infinitamente mais. Tu és aquele que faz infinitamente mais, além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. O Deus que nos cumula de bênçãos, nós te agradecemos e te bendizemos. No precioso nome de Jesus. Amém?